Se calhar poderíamos, para já, dar as boas-vindas ao... ao Ricardo, que deixou de estar em linha. Já vamos retomar esta ligação. Enfim, está em direto pelo Skype, é a via utilizada, mas não é possível desde já avançar ao encontro do Ricardo. Se calhar poderíamos, Sérgio Lopes, começar por si, abordando esta questão do acordo firmado entre os municípios de Aveiro e Ilhavo. Como é que o analisa? Como é que o lê?
Bom dia a todos. Eu vou ser bastante telegráfico, até porque temos vários temas e todos eles importantes, mas em relação ao protocolo assinado entre os dois presidentes de Câmara, o protocolo de cooperação para os dois municípios, aquilo que nos cumpre dizer e que de alguma forma já o dissemos na última reunião de Câmara, é que, em primeiro lugar, concordamos com a necessidade de haver uma articulação institucional, de alguma forma estruturada, entre os municípios de Aveiro e de Ilhavo, e o protocolo de cooperação parece-nos ser uma figura que suficientemente articule de forma institucional a relação entre os dois municípios, porque estes dois municípios partilham problemas, partilham desafios e partilham oportunidades, fruto da sua vizinhança bastante peculiar na região e no país. Estamos num triângulo que conjuga três grandes polos urbanos, a cidade da Gafanha da Nazaré, a cidade de Ilhavo e a cidade de Aveiro, que têm bastantes coisas em comum, interdependências socioeconómicas, os movimentos pendulares entre estas três cidades são bastante, bastante intensos. Portanto, é de todo natural que, não desfazendo a dimensão intermunicipal da região de Aveiro, da comunidade intermunicipal da região de Aveiro, no conjunto dos 11 municípios, estes dois devem articular-se especialmente por força da natureza peculiar da sua vizinhança. Estamos completamente de acordo. Aliás, já o vimos defendendo. Não é por acaso que o Partido Socialista, no ano passado, organizou uma convenção autárquica interconselhia que juntou as concelhias de Aveiro e de Ilhavo, os seus dirigentes, os seus autarcas, para discutir estas matérias, porque entendemos que, de facto, é importante haver uma articulação institucional entre os dois, municípios. E achamos que já vem tarde. Este aprofundamento da relação política e institucional entre os dois municípios, e achamos que ela deve ser feita tendo por base o devido planeamento, a devida consensualização daquilo que são as matérias mais prementes, mais relevantes, ao nível do ordenamento do território, ao nível da mobilidade e dos transportes, ao nível do turismo e da cultura, ao nível da Ria de Aveiro, entre outros, mas a nós parecem-nos ser estes os quatro vetores mais relevantes, nos quais devemos fazer um diagnóstico, que não me parece que esteja feito. Aliás, este protocolo surge assim muito derrompante, sem grande trabalho prévio, aliás, sem discussão nos órgãos autárquicos próprios, de referir que o protocolo foi assinado nas costas dos autarcas de cada um dos concelhos. O protocolo foi à Câmara de Aveiro e foi à Câmara de Ilhavo para ratificação como facto consumado, sem que tivesse havido um debate em cada uma das câmaras sobre aquilo que deveria ser o protocolo entre estes dois municípios. E isto para nós já é um mau princípio. Outro mau princípio que não achamos que deva ser adotado na relação entre Aveiro e Ilhavo é de que este protocolo não pode resultar na prevalência de um e na subserviência de outro. E aí temos um mau exemplo, logo à cabeça, que se concretiza através da organização da Maratona da Europa, que no nosso entender, e que faz parte desse protocolo, a parceria entre os dois municípios para organizar a Maratona da Europa. Aliás, o protocolo até surge um bocado à boleia da Maratona da Europa e à queima-roupa com a realização da Maratona da Europa, para justificar a articulação entre os dois municípios, que nos parece um mau princípio, porque há problemas bastante mais prementes, há iniciativas bastante mais prementes do que a realização de uma prova desportiva, não desfazendo a importância que as provas desportivas naturalmente têm. Agora,
além de que havia as comunhões.
Dizia eu, essa prova desportiva resultou num mau exemplo, porque a verdade é que esta iniciativa foi apresentada na véspera da maratona como uma iniciativa conjunta de Aveiro e de Ilhavo, mas a verdade é que 3, 4 meses antes menos foi apresentada pelo Presidente da Câmara de Aveiro, sem uma única referência a qualquer parceria institucional que existisse com a Câmara de Ilhavo, foi apresentada como sendo uma iniciativa da Câmara de Aveiro, sem qualquer referência à Ilhavo e até usando referências iconográficas nossas, como os Palheiros da Costa Nova, na publicitação da iniciativa, sem que se soubesse se a maratona era de Aveiro, se passava em Ilhavo, então passa a Ilhavo em que termos, se a Câmara de Ilhavo não está envolvida. Portanto, parece-nos que depois todo o processo de organização da prova, divulgação da prova, foi de prevalência de um dos parceiros e de subserviência de outro, que não teve nada que ver com a organização da prova, a não ser dar o nome para justificar o facto de a maratona precisar de passar, porque uma maratona é da vida, tem muitos quilómetros, precisar de passar por Ilhavo, pela Gafanha da Nazaré e pela Barra, sendo que temos também aqui uma reflexão a fazer, lateral a esta história do protocolo, que é, nós não podemos organizar provas desportivas que, em primeiro lugar, de alguma forma, canibalizem, do ponto de vista da calendarização, outras iniciativas que o município, de modo próprio, já organiza, até bastante perto no calendário, e depois, por outro lado, não podemos organizar estas provas com percursos que sitiem as cidades, como aconteceu na Gafanha da Nazaré e na Barra, em que a Ponte da Barra nem sequer corredores para circulação rodoviária tinha, estava toda ocupada pela prova, quando ela tem mais do que espaço para garantir a circulação rodoviária em simultâneo com a realização da prova, sendo que ali há questões de segurança que se colocam até com as pessoas e a vida profissional, etc. Portanto, há coisas a melhorar. Portanto, é aquilo que nos cumpre dizer em relação a esta iniciativa. Esperemos que dê frutos, esperemos que seja, parece-nos uma base de trabalho insuficiente, esperemos que seja o primeiro passo para conseguirmos atingir os objetivos que é preciso atingir ao nível da articulação institucional entre os dois municípios.
Sim, Carlos Pedro, já te dou tempo de antena, deixa-me só confirmar a presença do Ricardo Santos no Skype aqui.
Muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bem-vindo. Então, Carlos Pedro, como é que lê este acordo?
Bom dia a todos. Ora bem, eu iria quase no início, basicamente para frasear aqui o Sérgio, de que, de facto, qualquer protocolo de cooperação, em princípio, como base, é bom, e ainda por cima, estando a falar em concelhos que são vizinhos, tem todo o sentido que exista, para não haver, nomeadamente, que tem havido no tempo uma duplicação de infraestruturas que podiam ser centralizadas, portanto, para ser usufruto de ambos os municípios, o de Aveiro e o de Ilha, para não ir mais longe, mas pelo menos estes dois que estão encostados e cuja fronteira é muito ténue. E, portanto, em resumo, parece-me que o protocolo, em tese, é bom. Agora, eu temo, e isto tem a ver, já não sei, se tem a ver com, não tem a ver com Aveiro, nem tem a ver com Ilhavo, tem a ver que qualquer tipo de protocolo não pode correr o risco de haver uma submissão, como disse o Sérgio bem, de Ilhavo a Aveiro, ou melhor, até diria mais do executivo do Engenheiro Cassoilo ou o Engenheiro Ribal Esteves, cujo estilo é conhecido por, não digo manipular, mas por agregar e assambarcar qualquer tipo de iniciativa e, portanto, ter o brilho de ser ele o promotor, o feitor, etc, etc, etc. E, portanto, dito isto, aliás, quando foi, por exemplo, há um caso peculiar, quando foi ali, quando foi no Natal, que puseram a árvore de Natal e os baloiços e a roda, o Engenheiro Ribal, há fotografias, eu já tive até um sócio que estava lá e até me mostrou, riu-se, ele atropelou crianças para ser o primeiro a andar na roda gigante. Ele queria ser o primeiro e, portanto, não interessa, que a fila não interessava. Ele tinha que entrar primeiro na roda, eu tinha que inaugurar a roda. Há aqui, relativamente, eu não conheço os pormenores do protocolo, mas digo, estou com alguma, enfim, com alguma dúvida ou algum medo, entre aspas, de que este protocolo sirva para que a Câmara de Aveiro ou o Engenheiro Ribal, se estiver no poder, tome conta também, em vez de tomar conta, se a Daver tome conta de uma parte de ilha. Se não for bem controlado ou bem travado, é uma ambição. Aliás, conhecendo-se o Engenheiro Rival, era uma missão de tomar conta do país inteiro. Se pudesse, tomaria. Tomaria conta do país, mandaria, ouviria toda a gente com todo, enfim, com algum gosto, mas depois faria exatamente aquilo que ele gostaria de fazer. Acho que há um risco aqui relativamente controlado, mas é preciso ter com atenção esse tipo de protocolos. Aqui, com estas pessoas em particular, ou com esta pessoa em particular, não tenho nada contra o Engenheiro Rival, mas é uma característica, não vou dizer que é um defeito, é uma característica dele. Ele não, é como um toxicodependente, ele não resiste àquilo. Não resiste a ser a figura central, a controlar e a dominar. Relativamente, aqui há uma particularidade que também foi falada, que tem a ver com a maratona. Eu não tenho nada contra maratonas, pronto, vou já dizer, mas não gosto, não corro, quer dizer, corro um bocadinho, 5 km já é bastante, 10 é demasiado e mais do que isso nunca fiz, nem me apetece, nem suponho que nunca farei. Agora, fazer-se uma maratona, já não falando no que o senhor já falou, não vou repetir, nem sabia em que foi dito nos meios de comunicação social que foi a Câmara de Aveiro que fez, fazer a maratona no dia em que a Câmara de a Junta de Freguesia e o município de Ilha marcou para a Comunhão Solene dos Miúdos, por acaso a minha filha foi fazer, em que, além da avenida estar interrompida, e portanto não havia grande problema com morar o quilómetro, até fui a pé, mas a madrinha da menina não conseguiu passar na rotunda do estádio, portanto antes o estádio estava fechado. Andou para ali às voltas e entrou para o meio da Aveiro e, portanto, resolveu voltar para o Porto porque não valia a pena, já estava a acabar a missa e não, ninguém conseguiu chegar. Quando eu fui embora, para aí, meio dia e meio, ainda havia gente, portanto, a passar junto à igreja. Portanto, é uma prova que recordo muito, são 2 horas e pouco, mas a maior parte das pessoas demora 4 ou 5. Portanto, aquilo até às 5 da tarde não se pode. Primeiro, esta questão de... Eu tenho que também dizer, não sou católico, mas estas coisas, as outras pessoas são, e eu também fui enfim, à igreja, e como mas tem que se respeitar, que se uma coisa está marcada há meses, e é naquele sítio, e há pessoas que vêm de fora, e não são só pessoas da gafanha que até podem vir a pé, há pessoas de idade, ficou completamente condicionada a cidade da gafanha, depois para ir para a minha sogra, tive que dar uma volta imensa para sair de casa porque não estava cortada a rua, nem sequer estava avisado. As forças policiais estavam desconcertadas porque não havia nenhum aviso que eu não podia seguir na Gil Vicente até aos semáforos e quando chego lá mandam-me para trás. Noutra rua onde eu saí da igreja onde parei o carro, mandam-me para trás. E mais atrás em sentido, portanto, andar para trás. Porque depois virei, isso é o gado aqui um pormenor. É que andar em contramão, tanto faz estar com o faro virado para a frente ou virado para trás. Eu tive indicação para ir em contramão para aí 500 metros. Portanto, isto foi tudo mal organizado, e nomeadamente num dia que para muita gente é muito mais especial do que uma maratona. Só para fechar, a maratona foi vendida, porque isso eu ouvi, como tendo 8 mil e tal participantes. Afinal era metade. Sei que alguns não desistiram, escreveram 5 mil em qualquer coisa e não 9 mil e tal. Teve televisão, vi que fui tomar um café, acho que era na SIC, estava transmitido em direto. Portanto, foi... O Engenheiro Rival também deu tiro de partido, houve algumas brincadeiras com a tal pistola de que... Enfim, achei lamentável a maneira como se... Não é que esta prova não possa ser importante ou não será importante para os concelhos. Agora, eu sou em tese contra, até mesmo com as provas de ciclismo, é a mesma coisa. Quando há meia dúzia de pessoas que gostam de dar umas voltas de bicicleta para um sítio qualquer, e de repente, para meia dúzia de pessoas, corta-se o trânsito e as cidades paralisam, não é só aqui, isto não é um fenómeno local. No dia fui à Serra da Estrela e fiquei para aí uma hora e tal perto de Ceia, porque havia uma prova local de bicicleta e cortaram as estradas todas e quem foi à serra ficou parado. Primeiro, meia hora sem saber porque é que estava parado, não havia indicações, e depois passaram uns senhores de bicicleta, para aí a uns 50, e assim seguimos todos e entramos na estrada. Fechei sobre este assunto.
Muito bem, avança ao encontro do Ricardo Santos sobre este tema também, o acordo firmado entre Aveiro e Ilhavo.
Claro, Fernanda. Eu realmente nesta situação em particular, passo a expressão, corro o risco de chover no molhado, porque realmente não poderei adiantar algo muito diferente daquilo que já foi dito. acho que é importante frisar, como o Sérgio fez, como o Carlos também fez, a importância de um protocolo, dada a importância que estas cidades têm na região, o facto de serem vizinhas territorialmente, partilharem uma série de circunstâncias, mesmo em termos do turismo, que tem sido uma das grandes forças da nossa zona, existe uma relação inevitável e, portanto, um protocolo é sempre importante. Aquilo que eu não consigo perceber realmente também é a forma como surge este protocolo, porque realmente, independentemente desta questão da maratona, de vir à boleia de uma maratona e tudo aquilo que já foi dito, é sempre surpreendente quando se tem uma... Portanto, isto naturalmente que é uma questão que passa pela Câmara, mas sendo eu também um autarca, portanto um eleito local, é surpreendente como é que um dia nos paramos com uma notícia de que já está a ser assinado um protocolo e que não há um aviso, não há uma comunicação, não há um press release que venha dar a entender de que isto vai acontecer. Até porque se há um protocolo institucional, eu acho que as pessoas devem ser convidadas. E quando digo as pessoas, não digo os eleitos em geral, digo os cidadãos. Portanto, deveria fazer-se disto. Eu acho que neste tipo de iniciativas, ou elas se fazem, ou não se podem fazer a meio. Portanto, aquilo que acabamos por ter aqui é, de facto, e tenho que assumir, um momento jornalístico. Portanto, aparecem, estão a assinar um protocolo, a propósito disto, tira-se uma fotografia porreira e muito bem. E realmente acho que nesta matéria poderia ter sido melhor organizado, no sentido de se convocar uma discussão, e mais uma vez voltamos a uma discussão que ainda, portanto, desta vez não terá sido há 15 dias, porque o último programa já foi praticamente há um mês, mas voltamos à discussão que penso que tínhamos há um mês atrás, que era a importância de trazer de facto os cidadãos à discussão. E portanto era importante que, se há um protocolo a organizar, que todos fossem convidados e que houvesse uma discussão prévia. Estou inteiramente de acordo com as, e mesmo aqui em Florença estive a par das queixas, enfim, que o PS fez, e não posso deixar de apoiar nesse sentido. Porque se há um protocolo, ele não pode ser meramente apresentado, portanto não se leva a uma reunião para ratificar e pronto, está feito. Deve ser, porque estas coisas têm uma forma de atuação, e portanto isto deve ser discutido, deve ter trazido à discussão, deve ser anunciado devidamente, que foi uma coisa que aqui também não aconteceu. Portanto, como disse há pouco, surpreende-me quando nos paramos com uma notícia, assinaram um protocolo. Então, mas porquê é que antes não foi avisado? Ilha Baveiro, vão assinar no dia tal um protocolo, convidamos todas as pessoas. Acabou por ser um momento que poderia ter sido mais feliz e que não foi, em relação também ao que diziam da questão da subserviência de um município em relação ao outro. Quer dizer, isso naturalmente que Aveiro tem uma, sabemos que Aveiro tem um peso, uma importância distrital. Era ontem, penso eu, saía aqui um ranking sustentável, um novo ranking em que, para minha surpresa, Ilha, apesar daquilo que se tem dito nos últimos anos, em que se estava a entender que de facto estávamos em termos de um município, às vezes aparecemos no 25º ranking, aqui aparecíamos a meio do ranking em termos de sustentabilidade económica, financeira, etc. Portanto, mas Aveiro de facto tem uma importância que inevitavelmente se corre sempre o risco de anexar, atenção que anexar será necessariamente anexar, mas de certa forma de apagar a importância que outros municípios possam ter. Claro que se isto for tudo bem organizado, assim não será, até porque Aveiro vive, e sabemos bem, apesar de tudo, de uma série de iconografia que diz respeito a Ilha e não a Aveiro. Portanto, o Sérgio há pouco falava das casas da Costa Nova, enfim. Portanto, é um dos exemplos em que, de facto, Aveiro também necessita, sem dúvida, de um protocolo com Ilha. E é importante que isto seja discutido precisamente para evitar este tipo de dúvidas e que para todos saibamos o que é que está na mesa. Eu continuo a desconhecer, por exemplo, continua sem existir um press release que dê a entender o que é que realmente este protocolo abarca e de que é que este protocolo trata. Portanto, sabemos que existe um protocolo, ainda bem que existe um protocolo entre as duas. O engenheiro Cassoelo dizia que, mas isto é uma coisa, uma espécie quase cerimónia, portanto é só para ratificar um protocolo que já existe, e até dava como prova disso outro tipo de acontecimentos que não a maratona. Falava, por exemplo, do Parque da Ciência e Inovação, enfim. Mas é de facto importante que se há, ou não se faz um protocolo, ou se se faz um protocolo, faz-o bem, portanto, e trazem isto à discussão, apresentam, convidam as pessoas, e de facto isto devia ter sido feito de outra forma, e não poderia dizer muito mais sobre o assunto.
Encerramos este tema por aqui.
Sim, sim.
Muito bem, até porque já chegámos a meio do programa, são 11h30. Podemos avançar para outro tema, a chamada crise dos professores, digo eu, que ameaçou, digamos, a demissão do governo. Sérgio Lopes, quer começar por tratar esse tema também?
Posso começar?
Sim.
Posso começar? Bem, em relação aos acontecimentos dos últimos oito dias, ponto prévio, eu acho que as reivindicações dos professores de outras carreiras especiais na função pública, dos restantes funcionários públicos, em relação ao descongelamento das suas carreiras, à recuperação de rendimentos, é legítima e é justa. São justas as suas reivindicações. É importante frisar que este governo já descongelou as carreiras na administração pública e, para as carreiras especiais, fez uma coisa para além das carreiras regulares, chamemos-lhe assim, da administração pública, que foi contar tempo para trás em relação àquilo que estava congelado, o que não aconteceu com os restantes funcionários públicos. Está a acontecer nas carreiras especiais, GNR, mestrados, professores, etc. Aquilo que é importante frisar em relação àquilo que despoletou este acontecimento é que há três posições de partida, mais ou menos, em relação aos professores. A posição do PS, de que é legítimo e é importante tentar o mais possível repor a justiça no tratamento remuneratório dos professores. Então vamos fazer o máximo possível, e o máximo possível dentro das circunstâncias orçamentais é repor para efeito de contagem de tempo de serviço e progressão na carreira, os tais 2 anos, não sei quantos meses, e não os 9 que os professores reclamam. É impossível. Esta é a posição do Governo e do Partido Socialista, que é, e ao dia de hoje, nas circunstâncias atuais, o possível são os 2 anos e meio.
Nem daqui a 10 anos.
Para arredondar. A outra posição de partida é a do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, de que aquilo que deve ser feito é recuperar os nove anos. E depois havia uma terceira posição de partida, que é do PSD e do CDS, que é a de, é justo recuperar os tais 9 anos, mas fazendo-o depender da evolução da economia, do déficit, das normas de travão do Pacto de Estabilidade e Crescimento e tal. Ou seja, tentar enganar toda a gente ao mesmo tempo, tentar enganar os professores dizendo-lhes que nós vamos dar-vos os 9 anos e depois dizendo aos restantes portugueses nós não lhes vamos dar os 9 anos porque aquelas condições que nós pusemos como normas de travão vão acabar por inviabilizar que alguma vez lhes demos os 9 anos. Em minha opinião, mal seria, em minha opinião, eu acho que a posição do PS é a mais razoável, é aquela, e é a mais franca. É mais franca, é dizer, este governo, que tem mandato até outubro de 2019, neste momento tem legitimidade para vos dizer que, nesta circunstância, neste ano, aquilo que vos podemos dar para tentar procurar repor alguma da justiça é devolver-vos os tais 2 anos e meio para efeito de contagem do tempo de serviço. O que é que mudou há 8 dias? É que o PSD e o CDS eram dito por não dito. E numa tentativa básica, primária, de tentar sacar uns votos junto do universo eleitoral que os professores representam, juntaram-se à posição do PCP e do Bloco de Esquerda, que é, ok, vamos dar os 9 anos, ponto final, sem condicionante nenhuma, sem sequer fazer contas se é possível repor aqueles 9 anos, dizendo tudo o seu contrário, que é, calma, nós
Nós defendemos os 9 anos, mas aquilo não custa nada. Então, mas se não custa nada, não tem efeitos práticos nenhum no orçamento, no orçamento dos professores. Então, qual é a vantagem para os professores a dialética do PSD? Nenhuma, nem aquilo tem qualquer aderência à realidade. É óbvio que a recuperação de rendimento, a recuperação do tempo de contagem dos professores, teria impactos orçamentais. Teria impactos orçamentais logo para 2019 e teria impactos orçamentais. É preciso perceber que a primeira reação do secretário-geral da CGTP no dia seguinte foi: então, ok, se vamos repor o tempo de serviço aos professores, temos que repor o tempo de serviço a todas as outras carreiras, a todas as outras carreiras especiais. Isto era uma bola de neve que abriria uma crise orçamental que só podia ter a reação que teve do Primeiro-Ministro, que é de explicar aos portugueses e explicar à Assembleia da República que a consequência política que aquilo podia, que aquilo devia ter da parte do Governo era, nesta circunstância, nós não estamos disponíveis para governar com esta alteração parlamentar às condições orçamentais do país. É importante que haja uma clarificação eleitoral e que aí sim os partidos fossem eleições, que este fosse um tema central no debate, em que cada partido defenda aquilo que quer e aquilo que tivesse a maioria, porque este é um tema que não teve inscrição nem nos programas eleitorais dos partidos, nem nas posições conjuntas que suportam o governo do Partido Socialista. Portanto, é uma questão que surgiu ao longo da legislatura, que nunca foi, que não foi debatida, não foi sufragada em forma de programa eleitoral pelos eleitores. Portanto, aquilo que urgia era uma clarificação eleitoral se esta medida fosse realmente aprovada. Aquilo que resultou de tudo isto, em termos de efeitos políticos, o mais importante, aquilo que de mais importante resultou de tudo isto em termos políticos, foi a total descredibilização do PSD e do CDS, que demonstraram que afinal a sua preocupação com as contas públicas e com o equilíbrio das contas públicas é folclore, não é convicção, é mais conveniência, porque na primeira oportunidade que tiveram para tentar sacar uns votos, deram mais importância à sua performance eleitoral do que ao equilíbrio das contas públicas. Fazendo isto, desrespeitando tudo e todos, desrespeitando os portugueses e desrespeitando aqueles a quem pretensamente se dirigiam, dando uma benesse que não estavam na realidade a dar.
Muito bem, Carlos Pedro, o Governo demitia se a lei dos professores fosse aprovada. Como é que comenta esta situação, este cenário?
Como é que eu comento? Eu primeiro queria dizer que eu ouvi com alguma atenção as declarações do António Costa na altura sobre esta matéria, foram cerca de 24 minutos, se não estou enganado, e acho que ele teve muito bem. Deve ser a primeira vez que alguém em representação do CDS-PP vem dizer: eu, se estivesse na situação dele, faria exatamente o mesmo. Não! Há aqui só uma diferença que eu acho que, do ponto de vista da ética, ele esteve muito bem. As pessoas disseram que era uma chanela, acho que não há chantagem nenhuma. É dizer, não é, eu entendo, ele entende, eu também entendo, que não é possível repor aquilo e, portanto, ele entende que devem ser os portugueses, porque este tema nunca foi debatido, a voltarem a repensar se querem o PS ou se querem outro, porque ele não pode assumir um compromisso, mesmo que tenha sido votado, isto é extraordinário, na especialidade, como as pessoas votaram, pronto, a pessoa vota e depois não vê bem quanto é que aquilo vai custar. Que eram logo 800 milhões à partida, mas eram 800 milhões todos os anos, e criando ao mesmo tempo Portanto, para não me perder. Primeiro, acho que o António Costa é muito bem. Não foi a pessoa dizer que foi uma chantagem, não foi até chantagem nenhuma. Faria exatamente o mesmo. Não ia assumir uma responsabilidade sobre a qual, e acho que os outros partidos todos, nomeadamente o PSD e o CDS e o Bloco de Esquerda e o PCP, mas o PCP a gente já está habituado a medida das temas porque nunca governaram e, portanto, podem dizer o que quiserem e depois logo se vê, ninguém liga nada. Que, primeiro, a medida para mim, aqui já não tem a ver com António, aqui já não estou de acordo com o Sérgio, a medida não é justa. Não é justa porque nós temos aqui, por duas razões, ordens de grandeza. Uma delas é que não era aplicada a todos os funcionários públicos, nem a todas as carreiras. Logo aí começava a ser injusta. Iria criar...
Eu comecei por falar de todas as carreiras especiais, certo. Não disse que okay. Os professores têm o legitimidade que eles têm, como todos os outros funcionários públicos de todas as outras carreiras especiais.
Mas é que eu acho que não têm essa legitimidade, é isso que estou a dizer, que é a segunda ordem.
Tem, porque tem um contrato assinado com o Estado.
Mas agora é a minha vez. Mas
tem um contrato assinado com o Estado em determinadas circunstâncias. Não, é importante dizer que tem é legítima no sentido em que as pessoas foram contratadas pelo Estado, com um contrato com determinadas regras que foram quebradas.
Eu sei, mas regras que foram quebradas, estou a farto de me acontecer todos os dias com impostos e coisas que aparecem que não estavam e que é preciso adaptar. E como eu estou no setor privado, isto para uma pessoa que está no setor privado não faz sentido nenhum. Que as pessoas progridam com o tempo, tenham uma avaliação completamente desordenada em que o pico da carreira, o pico em que se houver uma evolução é normal, ou seja... Aquela coisa de que é normal que as pessoas com mais idade ganhem mais não tem nenhuma sustentação lógica, porque onde as pessoas iam ganhar mais era na casa dos 50 anos, que é quando as despesas estão no pico. São os meninos na universidade, vão pagar a casa. Quando têm 60 anos, as despesas diminuem porque temos o Sistema Nacional de Saúde, porque são aí aparecem outros custos, que são aí bem os custos da saúde. Portanto, todo o sistema é inexplicável para quem há 20 e tal anos trabalha no setor privado, em que há pessoas mais novas a ganhar, algumas que ganham muito mais que pessoas mais velhas, há pessoas mais velhas que ganham que pessoas mais novas, não há carreiras, as carreiras criam-se, portanto, não é que a pessoa cria a sua carreira, é melhor nisto, é melhor que... Portanto, levantava-se esta questão. Depois, esta mudança quase repentina, e estou de acordo com o Sérgio, do CDS, do PSD, a própria jogada... Que era impossível bem que era uma jogada, porque pareceu-me logo idiota à partida, que era, ora bem, se nós fizermos isto, nós vamos ter 200 mil professores do nosso lado. Que eu também não acredito que, acredito que haja professores que discordam disto. Se forem racionais, vão perceber que se recebem de um lado, vão ter que pagar do outro. Depois, os que estão no privado aqui, aí é que não. Dizem, então, eu estou congelado há 10 anos. Não vou ter reposição para trás. Não vou ter para a frente, ou posso ter ou não, depende daquilo da performance da empresa. E a nossa performance como país está a melhorar, mas não está a melhorar para ter folga para isto. Isto havia de sobrar onde? Nos impostos. Então andávamos todos a pagar impostos a mais, e não eram poucos, estamos a falar de 800 milhões, eu não fiz as contas, quanto é que está por português, mas dá muito dinheiro. Quando às vezes andamos aqui a discutir...
Estamos a falar do IVA da restauração.
Sim, não, quando estamos a falar... Não, exatamente, mas quando estamos aqui às vezes
foi
a discutir...
Foi um setor da economia que recuperou...
Sim, que recuperou, mas depois ficava a zero.
Estamos a falar do IVA da restauração.
Não, só que nós às vezes estamos aqui a discutir coisas menor, que é tipo, estamos a discutir o IMI, pequenas coisinhas. Quando depois falamos em 800 milhões, em que os professores... Eu não sei o que é que as pessoas acham, porque também ninguém lhes perguntou, há uma dúzia que vão na rua a reivindicar, mas houvesse assim um estudo sério sobre qual é a posição... intelectualmente honesta dos professores. Eu percebo que toda a gente queira ganhar mais, toda a gente percebe, até eu. Agora, de que forma é que isto, depois, das duas uma, ok, o PS disse muito bem, eu acho que não foi nenhuma chance, a gente demite-se. Depois vocês vamos outra vez às eleições e vamos ver. A seguir, o CDS, o PSD e o Bloco de Esquerda não, e nem o PCP, os outros recuam. Percebemos mal, não entendemos bem e tal, os outros mantêm, na minha opinião, só porque sabem que não é possível. Porque eu tenho a certeza absoluta, eu estou totalmente convencido, que se o CDS estivesse no poder, ou o PS e o PSD, que não implementavam esta medida.
Acho que não.
Portanto, foi uma medida que eu acho que nem sequer demagógica, acho que foi uma medida estúpida, uma posição estúpida, que é, porque senão... Se não fosse estúpida, a gente luta pela coisa até ao fim, não é? Eu, pelo menos, sou assim. Se eu tiver convencido de uma coisa, mesmo que me prejudique do ponto de vista eleitoral, eu acho que isto prejudicou muito mais. E acho que o António Costa ganhou votos com isto. Porque, mesmo eu não sendo, como sabem, não sou do PS, ouvi as declarações dele, muito sóbrias, muito claras, muito sem lamechices. E é preciso não esquecer, só para fechar bem, porque senão o Ricardo não fala, que esta ideia da reposição veio também, quem começou com isto foi, como se calhar se lembram, também um artista, que é o Marcelo Rebelo de Sousa, que um dia disse isto, que era uma coisa que devia ser reposto. Pronto. E, pronto, mas já tem alguma idade, não pensou bem naquilo. Disse, pronto, é bem, aquilo é popular. Quem a primeira vez falou na reposição dos salários e das condições de pessoas foi o António, foi o Presidente da República, já aqui há 2 anos, qualquer coisa, que, portanto, promoveu a ideia de que isto seria uma prioridade. E pronto, e depois ficou toda a gente, quando normalmente o Marcelo diz alguma coisa, as coisas acontecem. Acontece que, ao contrário, só para fechar mesmo, do que aquilo eu tentei procurar, de que o PS daria a faltar a um compromisso, o PS nunca se comprometeu a isto. Disse que iria, de alguma forma, descongelar, mas não repor. Não há nenhum sítio, está escrito, que eu tenha, que eu conheça, a não ser que o Sérgio saiba melhor que eu, mas acho que não, em que iria repor os últimos nove anos, pareceu, não sei quantos meses, não sei quantos dias. Portanto, eu achei que isso foi uma vergonha, porque, de repente, de um dia para o outro, uma pessoa diz, eu demito-me se isto for para a frente, e de repente todos os outros que estavam contra, assinal, votam a favor. Eu acho que isto eu nunca vi. Pronto, nunca vi, nem nunca tinha visto, espero nunca mais ver.
Ricardo, sobre esta matéria.
Fernando, efetivamente eu, relativamente a este assunto, lamento, talvez pudesse trazer hoje alguma discussão ou debate, pelo menos seria aquilo que era esperado, mas devo dizer o seguinte, como sabem, todos sabem, eu sou um candidato independente, e acho que também não só numa posição de independente, mas na posição de qualquer pessoa que esteja na atividade política, que deveria ser assim. E neste assunto em particular, devo dizer que efetivamente não poderei trazer uma grande desconcordância em relação àquilo que os meus colegas de painel disseram, porque devo confessar que, de facto, o Bloco de Esquerda nesta matéria tem uma posição e eu pessoalmente tenho outra, e portanto confesso que estou aqui neste debate em representação, não é a minha representação pessoal, estou aqui pelo Bloco de Esquerda, portanto fui eleito ainda que independente por uma lista do Bloco de Esquerda, e quando venho ao programa Discurso Direto venho representar o partido, e fico aqui de facto numa situação em que devo confessar que, não querendo estar a defender uma outra opinião, porque acho que não deveria fazer, não posso todavia dizer que concordo com aquilo que não concordo, e portanto, de facto, o partido tem-se manifestado em relação a este assunto de uma forma, e a minha opinião é outra. Entendo perfeitamente que esta é uma situação de grande relevância, portanto, porque muito foi tirado nos últimos anos, embora agora muito também, na minha opinião, foi devolvido, e o Bloco de Esquerda teve, como o PS e o PS e o PCP, uma participação conjunta nesta devolução de qualidade de vida e de rendimento às populações. Agora, efetivamente, acho que aqui se politizou um tema. Acho que não gosto de ver, honestamente, devo dizê-lo, não gosto de ver esta espécie de coligações negativas que tentam encostar um partido de governo. Acho que, apesar de tudo, existe de facto esta questão que falavam os meus colegas, que é a questão do PSD e do CDS nesta matéria, que nitidamente acho que estiveram muito mal, porque vieram dizer uma coisa, depois acabam por se encostar todos a outra posição. Mas também acho, e devo aqui dizê-lo, que para as ditas esquerdas também foi muito negativo, porque afinal, depois de 4 ou 5 anos, e quando estamos numa reta final de uma governação em que muito funcionou devido a entendimentos, damos agora, e aqui, se acho que PSD, e como dizia, PSD e CDS estiveram mal e deram ao país uma sensação de capricho político, ou seja, agora vamos por aqui porque esta medida de facto é uma medida que conquista votos, e isso toda a gente sabe, não é de agora que os 200 mil eleitores que os professores representam sempre foi algo com que trabalhado, diga-se com pezinhos de lá. Mas acho que se PSD e CDS deram aqui um sinal negativo, devo dizer que acho que as esquerdas também deram um sinal negativo, porque acho que, aliás, na minha opinião, nem toda a esquerda deu um sinal negativo, e digo abertamente, tal como dizia o Carlos, acho que de facto percebi o posicionamento que o António Costa, que se sentiu encostado, teve. É natural, eu se estivesse na mesma posição não agiria de forma muito diferente. Mas acho que foi um péssimo sinal desta esquerda a incapacidade de chegar a um entendimento já numa reta final. E na minha perspectiva, claro que as coisas não são assim, porque há todo um trabalho que está para trás. Mas não posso deixar de dizer que vieram dar ao país uma sinalização muito negativa em relação àquilo que foi feito. Portanto, tivemos um acordo em tantas matérias e custa-me perceber que uma matéria destas não se tenham conseguido sentar todos juntos e chegar a um entendimento e que tenha que se criar esta espécie de polémica que deu, de facto, um sinal de uma esquerda que não parece tão forte como outrora parecia. E eu aqui devo dizer. Mas realmente, acho que em relação aos professores... Esta é uma questão que é muito relevante e que se tem tornado, e é isto que eu vou dizer, porque acho porque aliás o lamento, tem se tornado muito fraturante. Eu não poderei deixar de referir os diversos, bem, mas isto sempre foi assim, mas agora com a internet ainda pior o é. Porque os fóruns são públicos e as discussões são públicas e o Facebook é um instrumento de lavagem de roupa suja, como toda a gente sabe. E durante esta semana, devo confessar-me impressionado pela quantidade de discussões que se criavam, portanto, até nas notícias que eram partilhadas e depois nos comentários por ali, que demonstravam uma grande fratura do país em termos de classe de trabalho. Portanto, quantos debates, não, porque eram discussões e algumas até, deve-se dizer, caíam facilmente para o baixo nível, entre professores e não professores, outra espécie de cidadãos que entravam neste discurso em que as pessoas diziam não, devia ser assim, os outros estão e nós. E, portanto, entrando aqui, e não é isto que se pretende para o país, o que se pretende para o país, no meu entender, é um país que depois de tudo aquilo que passou, depois dos anos difíceis que a Troika representou e que devia estar unido na melhoria que estamos a conseguir e, portanto, naquilo que ultrapassámos todos juntos e que agora devíamos estar unidos, acho que essa união era essencial, Ricardo? E acaba por ser sempre sinalizada também pelos partidos.
Oh, Ricardo, posso?
Sim, sim, claro.
Só para tu veres, hoje, 11 de maio, aqui a manchete do Expresso, é que isto reforça o Costa. Costa recusa-se a mexer em dossiês dos professores, depois das legislativas, o programa do PS exclui qualquer alternativa na carreira, estatuto ou avaliação dos professores, recuperação dos 9 anos não pode ser condição para a nova geringonça, Rui Rio teme efeitos na crise no PSD, CDS reconhece erros, Mário Nogueira, o PS não merece o apoio político que tem.
Pronto.
Quer dizer, isto gerou... Isto é o resumo do Expresso. Ainda não li, só estou a ver os títulos. Quer dizer, de facto, isto é reconhecer, falar, abrir a boca. E depois, a Assunção Cristã deve ter sido ela, reconhece erros. A FEM própria veio aproveitar para dizer logo que não merece, o PS não merece o apoio porque não está a cumprir, mas depois não diz o que é que não está a cumprir. À boa maneira do Mário Nogueira, que nunca deu aulas, nunca foi a uma escola, anda para ali aos saltos. E, portanto, eu acho que isto não põe nada bem a nossa democracia, que é este direito a concordar ou discordar, que é um dos bens da democracia, poder ter voz, mas depois, quando se tem voz para dizer hoje uma coisa e amanhã andar para trás 3 passos, em que o António Costa faz uma coisa absolutamente... consensual, quer dizer, meus amigos, isto não estava programado e, portanto, eu saio, quer dizer, não é chantagem, tipo, eu saio e os senhores votam outra vez e depois votam o que quiserem, votem no CDS ou votem no PSD, portanto, para mim já fechei.
Tenho 3 notas para deixar ainda sobre este tema, se me permitem. A primeira é em relação à natureza da geringonça, na sequência da frustração que o Ricardo manifestou em relação à incapacidade dos 3 partidos, dos 4 partidos, de terem entendido em relação a esta matéria. Esse não é drama nenhum, dada a natureza desta solução que suporta o Governo, que assinou posições conjuntas, entendendo-se naquelas matérias que se conseguiam entender, preservando a sua autonomia política, a sua autonomia estratégica, por isso é que isto não é uma coligação, é um acordo parlamentar, preservando cada uma das suas partes, com total lealdade, a sua autonomia nas matérias em que não concordavam, e aí funciona a aritmética parlamentar, para decidir o que é que acontece no país, nas mais diversas áreas, e esta foi uma delas em que aquilo que se verificou foi que a posição do governo se mantém, porque nenhuma das outras partes consegue formular uma alternativa que resulte maioritária no Parlamento. Em segundo lugar, lembrar as palavras do Presidente da República, que agora anda muito calado, nunca aconteceu.
Há uma sabática.
Nunca aconteceu desde o início do seu mandato tamanho silêncio do Presidente da República, mas a verdade é que há duas, três semanas num programa na RTP referiu quase explicitamente em relação a este caso da contagem do tempo de serviço dos professores, que o país não pode ter a ilusão, ninguém pode ter a ilusão, que por decreto, de imediato, alguém vai conseguir recuperar a sua situação socioeconómica igualzinha ao período pré-crise, porque isso não acontece por decreto, isso demorará o seu tempo, e nenhum governo, sem colocar em causa o equilíbrio das contas públicas, isto já sou eu a fazer a interpretação, nenhum governo, sem colocar em causa o equilíbrio das contas públicas, conseguirá recuperar ao tempo de pré-crise as condições salariais dos funcionários públicos. E uma terceira nota sobre a qual raramente se fala nesta discussão. O Carlos referiu a questão da forma como as carreiras. Há algum mito? As carreiras dos professores já não são totalmente alimentadas por progressão automática, têm avaliação, têm vários mecanismos para além do tempo de serviço. O tempo de serviço é um aspecto importante, não fosse os professores não o queriam de volta, é naturalmente um aspecto importante para a progressão na carreira, mas não só.
A principal lição, no meu entendimento,
que nós retiramos desta discussão, que não precisávamos desta discussão para retirarmos, já devíamos lá ter chegado, é de que há carreiras na administração pública, nomeadamente a dos professores, que, como estão, são financeiramente insustentáveis e devem ser alteradas, porque o país, a conclusão que chegamos é que não temos condições, tal qual está a carreira, tal qual estão as regras da carreira, não temos condições para cumprir, e daqui por uns anos, se acontece alguma coisa, alguma crise orçamental, voltaremos a ter esta discussão, porque voltaremos a ter que congelar carreiras, porque elas são insustentáveis do ponto de vista financeiro. Nós aí temos que, e eu acho que os programas eleitorais dos partidos para as legislativas também deviam concentrar alguma da sua energia em apontar, propor alterações às carreiras especiais para as tornar financeiramente sustentáveis para o Orçamento de Estado.
Eu queria só, para rematar este tema, dizer assim, que eu consigo perceber do Bloco, não tenho bem a certeza porque não conheço bem a ideologia assim tão a fundo como o PCP, que para o PCP fosse possível. Porquê? Porque bastava ir retirar o capital. Tirar o capital, porque faz parte da filosofia do PCP, em que há umas pessoas do setor privado, os capitalistas, etc., que têm mais do que os outros, e, portanto, nesse sentido eu consigo perceber que era possível pagar os 800 milhões, desde que se tirasse 800 milhões... Não de todos os contribuintes, mas de alguns. De alguns que têm muito mais. Eu consigo perceber a filosofia. Só que por isso é que o PCP tem tão poucos votos. E por isso é que, provavelmente, porque quem pensa, se calhar, como eu em alguns assuntos também penso, se calhar por isso é que a direita também tem tão poucos.
Nem é esse o principal argumento do ponto de vista da alternativa orçamental do PCP e do Bloco de Esquerda. O principal argumento do PCP e do Bloco de Esquerda...
Não fizeram contas.
Logo no dia seguinte é, então como é que não há dinheiro para os professores e há dinheiro para salvar bancos? Este é o principal argumento. E, ok, há pessoas que legitimamente acham que essa é uma alternativa, esquecendo-se que quando nós estamos a emprestar dinheiro aos bancos
não estamos a fazê-lo
para salvar o pescoço do gestor, estamos a fazê-lo para salvar os depositantes, e os depositantes são todos
os presos. E não só, e a credibilidade do país, porque um país, uma banca fraca, para já ninguém, nunca mais ninguém nos empresta. Segundo lugar, os portugueses nunca mais poriam dinheiro em banco nenhum e, portanto, é quase uma situação de necessidade nacional. Portanto, salvar os bancos, não é, ninguém quer salvar os bancos, o Estado não quer aquelas pessoas, mas são os contribuintes, são os depositantes e é a própria
cuidado. São as empresas,
são as empresas, etc. Ficava toda a gente à rasca. Eu agora, se achasse que um banco pudesse, de repente, falir, as pessoas tinham dinheiro debaixo do colchão. Só para dizer mais uma coisa, é que também há aqui um problema com as pessoas de outras carreiras cujos salários médios possam ser relativamente baixos. Isto depois é o valor baixo, pode ser, enfim, a mesma pessoa, como a minha irmã, que é professora, que há 20 e tal anos, que ganha 1000 e poucos euros, não, salário baixo. O que é que quer dizer? Que a carreira passa a ser pouco apetecível. E, portanto, começam a ir para essas carreiras pessoas, se calhar não os melhores professores, mas aqueles em que não entram mais nada. A média vai baixar, porque ninguém quer estar num sítio em que ganha mal, ganha pouco, que se não houver progressão, que ainda poderia ajudar, que era enfim, uma cenourazinha na frente da coisa. Da mesma maneira que temos um problema contrário, para fechar, estamos já na hora, que é o problema, que tenho pensado muito sobre os médicos. Por isso, não tem nada a ver com os outros, mas é que os médicos, quem é que é médico? Para entrar em medicina tem que ter média de 19. Agora um bocadinho menos. Não, mas andamos ali a falar. Portanto, nós temos médicos que podem não ter vocação nenhuma para a medicina, o que são os marrões. E, portanto, devia haver um subcritério, por exemplo, para que, além, a média tem a ver com, não tem a ver com ter que ser alta, é porque há muita gente a crescer. Não sabem porquê, há muita gente que quer ser médico, pelo que há poucas vagas, pelo que a média sobe. Mas depois, nem toda a gente que tivesse aquela média teria que passar por uma triagem para ver se teria capacidade para ser um bom médico. A mesma coisa com os professores, a mesma coisa com os enfermeiros, a mesma coisa com toda a gente. Não basta fazer um curso, mas depois é preciso perceber se a pessoa consegue lidar com pessoas, consegue lidar com alunos, tem paciência para, que eu percebo que a pressão das pessoas é desgastante nesse sentido, porque é todos os dias na escola com miúdos mais ou menos bem comportados, bem subordinados, mas também tenho que ver, eu conheço toda a minha família do lado da minha mulher, do lado do meu lado, são professores, para dizer isso, e o meu pai era professor, tem um conjunto de vantagens, que é, tem tardes livres, duas tardes livres, uma tarde livre, tem muitos períodos intercalares que não têm aulas, às vezes levam trabalho para casa para corrigir porque não querem ficar na escola nas tardes livres. Portanto, tem algumas vantagens que mais nenhuma carreira que eu conheça tem. Os médicos não têm, têm turnos, têm turnos de 24 horas, os enfermeiros. Portanto, há também um conjunto de vantagens que os professores têm que mais ninguém tem. Depois tem este problema de ter ficado congelado, mas também eu tive. E 50% dos portugueses também tiveram, portanto, acho que não é nenhum drama.
Muito bem, para fechar o programa, o último tema, e já estamos, enfim, em cima da hora, mas
começámos 10 minutos mais tarde.
Sim, pois também é verdade. Estava alinhado em Itália. Ricardo Santos, poderíamos começar por ti. Dentro de 15 dias vamos a eleições. A 26 de maio os portugueses votam nas europeias. Expectativas?
Sim, eu acho que é muito importante, pelo menos no pouco tempo que nos resta, sinalizarmos a importância de, e aliás o assunto que falávamos acabou de certa forma por abafar um bocadinho esta época em que devíamos estar todos dedicados, no meu entendimento, à importância que têm as eleições para a União Europeia. E de facto aquilo que mais quero fazer, além de qualquer tipo de discussão, era deixar um grande apelo, porque esta, como se sabe, é uma das eleições em que a votação é menor. E é muito importante que os portugueses e os europeus, mas neste caso falo para os portugueses, que tenham a sensibilidade e que comecem a perceber a importância que têm estas eleições. Portanto, como sabemos, muitas das coisas que hoje são decididas dentro de uma ótica europeia. E, portanto, é muito importante que haja uma discussão pública permanente. É importante que as pessoas se percebam de quando vão votar para a Europeia, não estão a votar para outra coisa qualquer, porque esta é uma sintomatologia que existe há alguns anos, é esta ideia de que as pessoas quando vão votar para as europeias, não estamos a votar para nada de importante que seja cá. Não, mas enganamos-nos, porque realmente é qualquer coisa que se passa também aqui e sobretudo aqui. E eu atrevo-me a dizer que cada vez são mais importantes, e não só apenas são mais importantes, como, na minha opinião, são tão importantes como as legislativas. E, portanto, é muito importante que as pessoas se mentalizem da importância de votarem em consciência e de irem votar, sobretudo, para as eleições europeias, porque isto vai definir muito daquilo que é o nosso futuro. E porque, de facto, na Europa, como se sabe, tem atravessado uma crise que, para mim, é sobretudo uma crise ideológica. Tem estado enfraquecida, tivemos o episódio e temos, ainda estará por resolver toda esta situação que diz respeito ao Brexit. Aliás, temos este grande paradoxo, que é o facto de que antes até de nós votarmos, antes de nós não será o caso, porque eu posso adiantar que será o primeiro ano em que vou votar à distância, portanto voto no dia 16. Mas no dia 23 os ingleses vão votar para uma coisa que está previsto até outubro terem que decidir sair dela, portanto. Mas este episódio, foi um dos episódios mais marcantes, eu diria, destes últimos anos em relação à União Europeia, deu-nos a sensação do quão importante, penso eu, pelo menos para quem fica, e eu noto, por exemplo, aqui em Florença, devo confessar que há vários dos colegas que tenho, claro que representarão um setor e não a totalidade, mas alguns dos colegas que tenho, britânicos, têm desvelado o desgosto que têm. Claro que estes estão cá e, portanto, estão a usufruir precisamente daquilo que é a União Europeia, que é esta liberdade que temos de que vêm os colegas de Inglaterra, vem um colega de Portugal e estamos todos aqui em Itália, num ambiente que é comum, onde o telemóvel funciona aqui como funciona em Portugal, onde o cartão funciona aqui como funciona em Portugal e, portanto, criámos esta unidade. E a União Europeia é uma coisa que eu aqui defendo e sou completamente pró-europeísta e não o nego. A importância que a Europa tem e aquilo que juntos somos capazes de fazer. E nesse sentido, acho que é muito importante que as pessoas tomem atenção aos debates, reflitam bem sobre a importância destas eleições e que percebam que, além da dinâmica partidária, existe uma dinâmica que também é a dinâmica das pessoas que de facto elegemos para nos representar na União Europeia. E acho que temos políticos que têm feito, não todos da mesma forma, nitidamente, mas que têm feito um bom trabalho, não só pela representação, porque eu gostava, é importante termos a noção de que temos que ter bons representantes de Portugal na União Europeia para representarem os interesses portugueses, mas mais do representar os interesses portugueses é representarem os interesses europeus, porque esta é uma identidade de que todos fazemos cada vez mais parte.
Sérgio.
Eu partilho do lamento do Ricardo em relação à captura que acabou por acontecer dos temas nacionais a ocupar o espaço da campanha eleitoral das europeias, e esta crise política não beneficiou em nada o esclarecimento dos eleitores no que diz respeito às eleições europeias. Eu acho que o próprio Partido Socialista tem contribuído para essa nacionalização, entre aspas, da campanha, e eu acho um erro até para o Partido Socialista, mas mais importante do que isso, acho um erro para o serviço que nós devemos prestar no âmbito do esclarecimento dos eleitores nas eleições europeias, delimitando bem o que está em causa, e o que está em causa é a eleição dos nossos representantes para o Parlamento Europeu, não é um cartão amarelo ao governo ou um cartão vermelho à oposição. Aquilo que está em causa é a eleição dos nossos representantes no Parlamento Europeu, cada um no seu espaço ideológico, no seu ideário programático. Aquilo que eu acho o maior desafio, que lá está, para além do Brexit, aquilo que eu acho o maior desafio que nós temos a combater nas eleições europeias é o do crescimento do populismo e da extrema-direita, que se estima que no espaço europeu possa vir a alcançar um terço da representação parlamentar, passando a ser a terceira família política com mais força no Parlamento Europeu, e isso é um sinal que nos deve, na Europa, que atravessou duas guerras mundiais, que fundou o projeto político da União Europeia como um projeto de paz, para não mais repetirmos os flagelos da primeira metade do século XX, parece-me que naquilo que devíamos estar concentrados é no trabalho que precisamos de fazer para combater o crescimento da extrema-direita, para procurarmos encontrar as respostas adequadas em forma de soluções políticas que afastem as pessoas do reforço eleitoral da extrema-direita e todos os perigos que isso encerra, que isso encerra, sendo que é bastante importante que nunca demos nada por adquirido, nunca nada está garantido, a democracia não está garantida, ela precisa de alimento diário, a paz não está garantida, ela precisa de alimento diário, e o crescimento da extrema-direita, temos que o encarar como tal, é uma clara ameaça à democracia e à paz no espaço político europeu. No que nos diz respeito, naturalmente, aquilo que eu entendo é que o Partido Socialista, de entre aqueles que se candidatam ao Parlamento Europeu, é aquele cujo reforço eleitoral mais determinante pode ser para diminuir esse ímpeto da extrema-direita, porque até a formulação governativa que o Partido Socialista encontrou deu um enorme contributo para o rejuvenescimento do nosso sistema partidário, contribuindo para o impermeabilizar ao surgimento de partidos nas franjas que conseguissem, através do populismo e da demagogia, crescer eleitoralmente e garantir representação. Nós somos um dos cinco países na União Europeia que não tem extrema-direita representada no Parlamento. E eu acho que o Partido Socialista deu um enorme contributo para que isso acontecesse na forma como encontrou uma fórmula governativa em conjunto com os restantes partidos da esquerda para mostrar às pessoas que o seu voto conta, que se conseguem construir maiorias parlamentares para alterar o estado de coisas e que, no espaço público europeu, um país, liderado por um partido de esquerda, coligado com partidos de esquerda, conseguiu virar a página da austeridade, conseguiu mostrar à União Europeia que a sua política era uma política errada e conseguiu fazer escola, chegando ao ponto de o seu Ministro das Finanças ser Presidente do Eurogrupo. Portanto, eu acho que nestas eleições europeias, o partido que está em melhores condições para corresponder a este desafio que se coloca de combater a extrema-direita é o Partido Socialista, e por isso acho que o Partido Socialista merece e é imperativo que tenha a maioria da representação de entre os parlamentares portugueses no Parlamento Europeu.
Honras de encerramento para o Carlos Pedro.
Faria-te minhas uma parte das palavras do Ricardo, que é apelar a que as pessoas vão votar para poderem eleger aqueles que serão os nossos representantes na Comissão Europeia. Penso que o CDS está bem representado, com o Mel, mas é importante perceber, e foi dito aqui pelo Sérgio, que existe, e já não é de agora, um crescendo em quase todos os países europeus dos partidos de extrema-direita, que, por sorte, Portugal, ainda bem, não tem representados...
Não é uma questão de sorte.
Não, por sorte, estou a dizer por sorte, não é por sorte. Não,
é uma
nada.
Questão de sorte.
Está bem,
não é uma questão de sorte.
Nada é uma questão de sorte.
O nosso sistema político tem feito o suficiente para o impedir.
Isto não, depende. Isto não é assim, por isso eles crescem nos outros sítios e não é por acaso, porque não temos aqui tantos imigrantes como outros têm, e por aí fora é isso que faz, que é o desequilíbrio e a falta de educação e a falta de formação, em que as pessoas entendem nos outros sítios que levam com mais imigrantes, como França, como Itália, por aí fora, em que essas coisas crescem. É porque, pura e simplesmente, as pessoas não estão suficientemente educadas ou não têm suficientemente... sentem que os seus trabalhos começam a desaparecer, e portanto eu não acho que, quando eu digo sorte, não é sorte por acaso, é não chegamos a uma condição em que isso aconteça, porque nós em Portugal, por exemplo, as pessoas têm algum preconceito, por exemplo, com ciganos, é verdade, mas não consideram ciganos nenhuma ameaça porque não nos roubam um emprego. Se fossem outro tipo de etnias, se calhar já começariam... Por exemplo, agora está a haver uma invasão muito grande de brasileiros, por razões que a gente conhece. E portanto, isto leva a estas questões das franjas para a direita ou das franjas para a esquerda, surgem destas questões que não são questões culturais. São questões de identificação, má identificação de problemas. E é preciso relembrar que... quando nós temos um Brexit, ou como queremos chamar, isto é um sinal que a democracia, isto é um efeito que vem da democracia. As pessoas poderem decidir. O problema é que temos quase o problema que surgiu agora com o PSD e com o CDS. é que foi referendado, as pessoas quiseram sair, e agora, se houvesse um novo referendo, provavelmente já não queriam. Só que a Comissão Europeia não deixa um novo referendo. Os meus amigos já decidiram, não saem. A própria Comissão Europeia, pronto, faz parte das regras, os senhores já decidiram isso. Portanto, decidiram sair, agora não venham cá voltar ao referendo, referendo, porque senão nunca mais saímos daqui. E, quando a pessoa diz, é uma pena, eu não sei se é uma pena. Faz parte da democracia. O Reino Unido quis sair. Quis sair, é livre, quis sair. Foram, ainda por cima, foram cidadãos que quiseram sair. Foi referendado. E agora, pode ser um problema para o Reino Unido, pode ser ou não, vamos ver. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas foi uma decisão democrática, de decisão dos cidadãos, que foram referendados e disseram nós queremos sair. Agora, parece que é ilegal voltar a fazer um referendo e dizer nós afinal queremos entrar. Porque aconteceu agora, com esta, agora vou fazer um paralelo que pode ser um bocado estúpido, quer dizer, os partidos disseram isto é para ser 9 meses, 9 anos, ok, então a gente admite. Então a gente agora volta para trás. Não, os senhores agora não podem voltar para trás, agora vou ter que manter o voto. É evidente que todas estas questões que nos preocupam, nós não sabemos qual vai ser o futuro. O que sabemos é que, quanto melhores forem os nossos representantes na Comissão Europeia, melhores estão salvaguardadas as nossas posições. E, portanto, que vamos todos votar, que não haja, como tem havido, abstenções com a enormidade que têm acontecido nas últimas eleições, em todos os campos, nas autárquicas, nas legislativas, nas europeias, porque há um distanciamento que já tem sido aqui debatido neste espaço entre os cidadãos e a política, que leva a uma descredibilização do entendimento que tanto faz quem está, porque vai dar tudo ao mesmo, e nós temos visto que não é assim, que não é verdade. Aliás, não é contra mim, falo bem, vou dizer assim, o facto desta geringonça funcionou bem, contra tudo e contra todas as expectativas na altura, como é que se vão entender? Entenderam-se, o país, num conjunto de aspectos, melhorou, noutros, mas se forem feitas bem as contas, as coisas não são bem assim. Mas, de facto, há uma coisa que se chama grau de satisfação das pessoas, que pode ser, às vezes, um mau indicador, elas estão mais contentes. É um facto. Não há, é refutável, é como o Marcelo. Agora, se depois isto é tudo, se consegue substanciar em crescimento, cada vez estamos mais podemos estar mais endividados, podemos melhorar, ou seja, se isso é sustentável, só o tempo dirá, mas de facto, do ponto de vista da satisfação, é natural, não conheço quase ninguém que não, tirando agora os professores, que não acha que estamos melhor agora do que estávamos há 4 anos. E o partido, o PS, conseguiu capitalizar e tem capitalizado bem isto, mantendo e fazendo declarações como aquela. Podemos fechar com... Quando eu ouvi o António Costa dizer na rádio, eu não sei se foi na rádio, mas ouvi na rádio, e dizer, atenção, meus senhores, não é este ano, nem para o ano, nem daqui a 10 anos. Portanto, ele podia-se ter protegido a dizer, para o ano, daqui a 2. Não, ele disse, tiro logo com 10. Pronto. O que quer dizer que é uma pessoa que está com uma posição, que está seguro, que falando aquilo que ele entende que é verdade, e que são as condições, que não precisa de andar a dizer, eu se calhar se ganharmos as próximas, eu vou tentar. Não, ele diz, não, daqui a 10, nem daqui a 10. Portanto, quando uma pessoa diz isto, que é uma frontalidade até extrema ou exagerada, no sentido de que aquilo aparentemente não beneficia nada, a dizer, nem daqui a 10, é... Aliás, só vou mesmo fechar aqui, o António Costa, de facto, eu acho que é uma pessoa extremamente inteligente, porque ele consegue pegar naquilo que podia ser um problema para ele e transformá-lo numa arma positiva, num escudo grande. Que é, quando eu demonstro as minhas fragilidades e a minha incapacidade, não é dele, é do país, e dizer, olha, meus amigos, olha, isso nem daqui a 10 anos. Escusam de ter essa esperança, nem daqui a 10 anos. Isto capitaliza. No momento, as pessoas podem ficar enraivecidas, mas depois vão interiorizar e depois vão acalmar. Pronto, é assim. Agora, depois é preciso gerir muito bem isto com outro tipo de investimentos e de apostas. Porque agora não pode nenhuma coisa falhar e haver uma coisa que não seja muito prioritária que gaste 800 milhões numa coisa em que estes estão lá com ela atravessada.
E de votar no dia 26 de maio.
E de votar no dia 26 de maio. Exatamente. Um abraço para todos.
Ricardo, obrigado pelo teu contributo no programa.
Obrigado.
E boa semana. Obrigado boa também semana. Ao Carlos obrigado. Pedro e ao Sérgio Lopes. Fechamos
boa semana a todos.
Fechamos o programa, agradecendo a atenção dispensada. Até dentro de 15 dias.